Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Muito bem, 8:06, bom dia. Hoje, dia 18 de março de 2023. Bom dia, Paulo. Bom dia, professores, trabalhador do campo e da cidade. Sintese em ação até às 10 horas. Bom dia, companheiros e companheiras, com a redação e produção de Marcos Troleis e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade. Começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos, né, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores e educadoras e pela melhoria do ensino público, pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente. Durante 2 horas, vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Existe um ditado bíblico que diz: é impossível fazer o bem praticando o mal. Assim, é o que nós nos querem fazer acreditar os arquitetos da reforma do ensino médio. Como é que um projeto que limita as opções de escolha dos estudantes das escolas públicas, que retira dos alunos e alunas a condição de uma aprendizagem completa, que tem como segundo plano a má intenção de desviar o caminho de alunos e alunas para o empreendedorismo, simplesmente para promover uma reserva de mercado para as elites. Como que a reforma do novo ensino médio pode fazer bem? Ela já diz o que veio no próprio nome. Não sei se vocês repararam, mas a sigla que é usada para denominar novo ensino médio é NEM, NEM. Isso quer dizer que eles, os responsáveis por essa reforma, não estão nem aí se o aluno pobre vai deixar de aprender história, filosofia, sociologia. Eles não estão nem aí se, por não poderem acessar esses conteúdos, os alunos das escolas públicas não passarem nas provas de vestibular. Sim, porque essas matérias continuam sendo cobradas nas questões do exame. Eles não estão nem aí se o itinerário educacional vai conduzir a uma evasão escolar, já que nem todas as escolas poderão ofertar a todas as mesmas matérias. Na realidade, eles não estão nem aí se o ensino brasileiro, como é o próprio das elites, elas só pensam em si. Por isso, precisamos defender o ensino público e os profissionais docentes. Sabemos que novas práticas pedagógicas são necessárias, mas elas devem ser alicerçadas em pensamentos de um ensino mais participativo e nos respeitos aos direitos e ao saber. A aprendizagem é um fator de inclusão social e não de exclusão. O ensino público de qualidade é um direito facultado a cada brasileiro e brasileira. Defendê-lo é uma obrigação de todos nós, pois é por meio da educação pública que podemos diminuir a desigualdade econômica, a pobreza, o crime e outros problemas sociais que assolam o nosso país. Defender o ensino público é defender nossa democracia, pois a democracia necessita de pessoas bem educadas. Isso, sem ignorar que a escola pública, fisicamente falando, também é um espaço comum que tem uma função de integrar a comunidade ao seu redor. A defesa do ensino público passa, consequentemente, também pela valorização dos professores e professoras, e também de equipes de profissionais que trabalham nas escolas cumprindo suas tarefas de educar. Defender o ensino público é, nesse momento, lutar contra toda a reforma do ensino médio que está promovendo uma inversão de propósito, privilegiando, por debaixo dos panos, uma classe em detrimento de outra. É uma ação social realizada para tirar dos mais pobres a oportunidade de melhorar de vida por meio dos estudos. É preciso lutar pela revogação urgente dessa ideia de bem que só traz o mal. Síntese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, professor Lázaro Mendonça. Bom dia, Roberto Andrade.
Bom dia.
Paulo. Bom dia, Natana, ali na recepção. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Síntese em Ação. Pois é, estamos aqui para discutir a reforma da reforma do ensino médio, né? Exatamente. Ela já foi implantada e forma não cidadãos, mas operários, pessoas técnicas, para ir prestar serviço às elites, favorecer os grandes empresários que querem apenas mão de obra. Eu lembro muito, nesse momento, daquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, onde você tem que aprender apenas o que fazer lá, o técnico. Não precisa pensar, você só precisa ser uma mão de obra.
Exatamente, Genivaldo. Bom dia, Genivaldo, Roberta, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí. Essas reformas, quando vêm, de onde vêm, né? Tudo, quando chegar algo para você, você tem que ver de onde é que veio isso aí. Então, quando vem uma reforma de um governo que vem pensando em destruição, né, com um governo que vem que veio procurar desfazer o que já havia construído da sociedade e o que veio direcionar tudo do seu governo para os interesses de uma elite, então a gente tem que já ir com o pé atrás, já de olhos bem abertos, porque a gente sabe que não é coisa boa, né? Então a gente viu aí que, como você mesmo falou, Genivaldo, preparar mão de obra, né, preocupado apenas com o ensino médio, com a preparação para ali, para que o aluno, aquele jovem, fique ali mesmo, que não vá para a universidade. Mas por que não ir para a universidade? Porque na universidade eles vão ter como base a filosofia, a reflexão, o pensamento, né, o questionamento, né? Então isso aí vai fazer com que o aluno, as pessoas, caso chegue à universidade, elas vão estar questionando, lutando pelos seus direitos, né? Vai estar pensando mais, ela vai estar questionando mais. Então ela não vai apenas aceitar as imposições dos seus patrões, aceitar o que a elite manda. Ela vai procurar entender, conhecer o mundo. Então, quando se tira matérias como história, como filosofia, como sociologia, é justamente para que ele não entenda o que é desigualdade social, né? Não tenha noções do que é dos interesses da elite. Ou seja, formar cidadãos passivos, ignorantes, né, que baixam a cabeça para tudo e aceitam tudo. A gente pode citar como exemplo, assim, eu já vi situação aqui em Lagarto mesmo, já vi situações assim, que o patrão chega, dá aquele emprego miserável, destrata, não aceita chegar um minuto ou dois de atraso, não quer saber qual foi o motivo que a pessoa, né, atrasou. Tratar realmente como uma máquina, né, que tem aqueles horários rigorosos a cumprir, mas ele não cumpre a parte dele, fazendo o pagamento, dando os direitos que aquela pessoa tem, né? Aquele trabalhador tem. E aí eu já vi essa expressão assim, chula, baixa, que ele diz assim, se botar a gente no pau, né? Quando manda embora, né? Botar assim, se botar a gente no pau, não consegue emprego em lugar nenhum mais aqui. Como que se dissesse assim, faço parte de um cartel aqui e que eu vou mandar para, né, todas as empresas aqui, ninguém vai lhe dar mais emprego porque você botou a gente na justiça, né? É, eles usam a expressão, né? Botar no pau, né? Então isso tudo é forma de intimidação e forma de... E o interesse dessas pessoas, quando cria essa situação do ensino médio, né? É justamente de retirar essas matérias, é para gerar uma quantidade grande, né, uma demanda grande de nível médio, nível técnico, para poder ficar naquilo ali, não seguir adiante, né, como a gente falou agora há pouco, nas reflexões, né, nos estudos, no conhecimento, no questionamento, na luta dos seus direitos. Agora, gerar uma grande demanda para gerar concorrência. Né? Porque se há uma concorrência grande de pessoas para o trabalho, para aquela empresa, ele vai pagar o que ele quiser, como quiser, do jeito que quer. Né?
Se você não quiser, tem quem queira.
Não quiser, tem quem queira. Eles usam essa expressão. Então, é sempre dessa forma, com aquela pressão, com aquela coisa, né? Sem o menor respeito, né? Pelo trabalhador. E aí a gente olha outra coisa e lembra o seguinte, por que que essa extrema-direita ultimamente tem questionado tanto... tem odiado tanto o Paulo Freire? Porque Paulo Freire, né, desenvolveu técnicas de aprendizagem, de ensino que as pessoas aprendem rápido, né, e que questionam as coisas, né, leva a reflexão. Esse é o ódio, né, de levar a reflexão, de levar de você lutar pelos seus direitos, de você não aceitar, né, as imposições, aquilo que vem de cima. E aí, levando o indivíduo a pensar, o indivíduo, né, saindo da ignorância, né, saindo da escuridão, né, em direção à luz, ele não vai...
O mito da caverna de Platão.
Ele não vai aceitar, ele não vai, por exemplo, cair nessas fake news, né? Ou se cair é muito pouco, porque realmente estão muito bem feitas, né? O pessoal está se especializando cada vez mais nessas fake news. Então não iria cair nessas tantas fake news. Não cair em tantas fake news, ele não tem esse sucesso. A extrema-direita não tem esse sucesso todo que teve, de chegar ao poder dessa forma, de estar ainda rebatendo sempre cada verdade com uma mentira, né? Que ele sempre assim, para cada verdade que a esquerda mostra de um trabalho feito, de um recurso destinado para algo, de uma coisa, eles vão com a mentira. Se mandou 200 milhões, eles dizem que foi 2 milhões. Se mandou, né, se enviou, fez construiu uma quantidade de moradias, eles dizem que foi 1% daquilo ali. Então, é dessa forma, desfazendo, né, destruindo. Né? Então, é isso.
O Lázaro, sim. O senhor teve um pouquinho... Assim, por exemplo, um trabalhador hoje, e eu conheço muito nessa situação, que entra no trabalho 6 horas da manhã, sai 1h30 para um almoço, voltam, e não tem hora para sair.
Exato.
Deles que sai até 9 horas da noite. E uma pessoa nessa situação, nessa carga horária de trabalho, tem tempo para ler?
Não tem.
Tem tempo para estudar, para se aperfeiçoar? Tem tempo, por exemplo, para estudar para um concurso? Não tem. Então, o que a linha do novo ensino médio é de que forme pessoas com esse objetivo, para apenas trabalhar. E aí... O que é que precisa saber? Apenas o básico de matemática e o básico de português. Isso. Essas disciplinas são prioridade.
O suficiente para servir o patrão.
Mas uma filosofia, sociologia, pensar não. Você só precisa ter a máquina, o seu corpo, como uma máquina de produção.
Como mais uma máquina ali. E é tudo, viu? É tudo. Os bancos também agem dessa forma, né? Tratam você como parte dos aparelhos. É que você, num banco, é visto como um dos computadores que está ali. Né? Você está ali para produzir.
Até que venha um computador e um substituto.
E substitua. Então, você está ali. Então, assim, onde está a armadilha toda nesse NEM? Né? Nesse NEM, no novo ensino médio. A armadilha está o seguinte... retira essas matérias, né? Essas matérias do ensino médio, essas disciplinas, e aí o que acontece quando chega, como o texto colocou, né? Como o Troles colocou ali, quando você chega na universidade, você não tem essa, não tem mais, não é nem para entrar para a universidade, você não tem, Né? Lá no ENEM tem essas matérias, mas no nível médio não tem. Quer dizer, você não está preparado, né? Lá em sociologia, em história, você não tem uma filosofia, né?
Sim. Bom, professor Laura, eu tenho notado alguns estudantes, assim, do meu convívio, eles passam a manhã e a tarde inteira nesse colégio, sim, estudando.
No ensino integral.
Isso, essa... E eu percebo também um cansaço. É chegando da escola, Paulo, e o jovem já dorme com a farda de tudo. Um cansaço, porque passa o dia inteiro na escola.
Exato.
Você acredita nessa... Porque teve uma manifestação, acho que dia 15, dos estudantes, pedindo a revogação ou parar o ensino médio. No seu ponto de vista, assim, qual o caminho agora, já que já estamos já no mês de março, né?
Sim.
Seria porque tem o Glauber do PSOL, ele está com essa pauta de revogação do cronograma do ensino médio. Ele já abriu
uma das questões aí do novo ensino médio é justamente a questão do ensino integral. Assim, eu pessoalmente, no meu ponto de vista, apesar de tudo isso, como de ser cansativo e tudo, eu acredito que deveria, que é importante a existência do ensino integral. Agora, veja só, em que
integral,
condições...
Integral.
Integral de verdade. Um ensino integral onde o aluno passa o dia na escola, mas ele tem as refeições, ele tem o lanche, ele tem uma quadra de esporte boa, ele tem um laboratório bom para poder fazer experiências, né, científicas, ele tem uma piscina para aulas de natação, para educação física, que ele tem um refeitório bom, de qualidade. Porque a gente vê isso em países como o Japão. E para funcionar um ensino integral, tem que ser daquela forma, onde você realmente tem todas as condições, tem uma infraestrutura boa, aí sim, aí tem condições. Mas do contrário, o ensino integral só vai fazer o quê? Levar os jovens, prender os jovens na sala de aula, num ambiente muitas vezes quente, sem ar-condicionado, sem condições nenhuma, sem alimentação, como a gente já viu aqui no Poli, os alunos reclamando porque tinha que dividir uma quentinha para os dois, né? Para dois ali, porque não tinha para todo mundo.
E às vezes tem que sair do colégio para fazer as necessidades, por exemplo, um banho.
Sim,
no intervalo.
Exatamente.
Aí é a questão do integral. Porque integral no sentido de integralizar todas as disciplinas e conhecimentos, no amplo conhecimento da educação, e integral no sentido de ser o dia todo. É o integral.
Exatamente. Eu acredito que se hoje o ensino fosse... aqui em Lagarto, por exemplo, totalmente integral, né? Assim, durante todo o dia, o aluno... aqui a gente sabe que muitos são arrimos de família, eles têm que trabalhar para sustentar os pais, aquela coisa toda, e muitos desses jovens, e outros até por a questão de sobrevivência mesmo. Então, grande parte desses jovens, eu acredito que uns 40% ou 50% hoje estaria fora da sala de aula, e daria preferência para o trabalho, né? A gente que trabalhou a vida inteira, né? Que estudou e trabalhou a vida inteira desde menino,
acordando,
né?
Acordando 2 horas da manhã.
Né, Genivaldo? A gente sabe disso, né? Porque é aquela necessidade de você trabalhar, a questão de sobrevivência. Entre aquela, como a gente colocou um dia desse, entre trabalhar, né? E entre estudar e comer, primeiro você vai comer.
Na questão, e a gente vai abordar isso daqui a pouco, porque outra demanda muito. Ele está intensificando.
Exatamente.
O município Lagarto está com um problema aí nas escolas.
Então
o aluno prefere. Necessidade humana.
Sim.
Alimentação.
Depois
aprendizagem. Depois
aprendizagem. Porque, então, assim, eles vão, certamente deixariam a escola. Eles não ficariam, Roberta, porque eles dariam preferência para ir sobreviver primeiro.
Né? Uma parte importante que eu sempre questiono sobre isso é a questão psicológica. Será que estamos preparando esses alunos aí para enfrentar o Enem? Será que eles já estão preparados? Porque passa o dia inteiro. Porque passa o dia inteiro no colégio. Eu não suportaria.
E aí
particularmente.
E aí também, dentre essas matérias, eles tiram umas, depois botam um projeto de vida. Jovens hoje não estão sabendo projetar, nem arrumar a mochila para os livros daquele dia para levar.
E o empreendedorismo, né? Acha deles, que fazer brigadeiro em casa, levar para a escola para ver, já está empreendendo.
Exatamente. Agora eu acho interessante, se houvesse realmente toda essa infraestrutura, haver um ensino integral, seria interessante, porque a gente percebe que a maioria dos jovens, assim, aqueles que estão... muitos que não, no questão do trabalho, né, que não estão trabalhando, eles estão em casa, presos dentro de um quarto, né? A gente vê isso muito
nas redes
dessa
sociais,
juventude.
Né?
preso num quarto, ali só nos computadores, nas redes sociais, naqueles joguinhos. Então, não estão saindo para o mundo, né?
É, se socializando. Experiência de vida, né? Aí tem projeto de vida.
Aí já faltou sociologia, né? Na escola, não se socializa em casa.
E o projeto de vida, ele é uma vida virtual.
Que adultos serão esses, né? No futuro, né?
A questão do empreendedorismo, eu penso assim, que dá essa oportunidade, vamos dizer assim, como disciplina, e depois condena o jovem por não ter vencido na vida. Você teve empreendedorismo, mas você não venceu. Da ideia de que ali você vai ser um grande empresário, vai ser um...
Exato.
Aí vem e depois responsabiliza o aluno e o professor do aluno não ter vencido na vida, vamos dizer assim.
Aí quer que se tornem empreendedores. Agora, empreendedor com o quê? Começar com o quê? Né? A qualquer custo, de qualquer jeito. E depois, a gente sabe, os números mostram. Os índices mostram que 80%, 90% fracasso. Porque você vai começar numa coisa que não tem experiência, a chance de não dar certo é imensa.
O mercado não vai suportar todo mundo como empreendedorismo, não é? Alguém vai ter que fazer.
Você lembra da época?
Tem uma mente pensante aí, né?
Daquelas docerias do pessoal, bomboniere. Aí foi tanta bomboniere por todo canto que era tanta gente vendendo doce.
Que um estava comprando o outro.
Tem uma fala aqui do Glauber que ele fala assim: a nossa defesa é que, em primeiro lugar, você tenha um retorno ao modelo do ensino médio anterior, até então, porque o que será. O que está acontecendo agora é pior. Aí, logo depois, você pode ter uma convocação por parte do Ministério de Conferência Nacional de Educação, onde aí sim se vai discutir com os estudantes, professores, profissionais de educação, de uma maneira mais profunda, tudo aquilo que pode ser feito para o fortalecimento da educação pública e também do ensino médio. O que não dá é para continuar com a reforma de Temer e Bolsonaro, que precariza a vida de estudantes e professores.
Exato.
O objetivo foi apenas que, ao sair do ensino médio, o aluno, o jovem já tenha uma profissão, possa ir para o mercado de trabalho. A desculpa deles era que, com isso, empregaria. Né? O jovem logo já estaria empregado. Mas nós estamos comentando sobre isso. Um emprego sem as condições mínimas, sem o conhecimento, é uma máquina assim, trabalhando. Exatamente. E o ensino médio tem que disponibilizar para que o aluno tenha a possibilidade, durante os 3 anos, mire numa carreira futura, que ali lhe sejam ofertadas as condições, opções de formações, de profissões futuras.
Exatamente.
Né? Quem, ao se formar no ensino médio, vai seguir uma carreira medicina, professor. Não, eles estão boicotando isso.
Exatamente.
É justamente para impedir que, e aí, muito dos jovens pobres é quem poderia galgar essas demandas, né? Esses futuros.
Exatamente. E aí vem vários.
Privam disso.
E aí tiram essas fundamentais, essas disciplinas, aí depois colocam outras, como comentou agora para o seu projeto de vida. E aí você diz, quem é que está formado nessa área? Qual o material que existe de projeto de vida para os professores usarem essa área de aula? Quer dizer, né? Você não acha um especialista ali em projeto de vida que esteja.
E nem é
ali,
opcional.
E para todas as escolas.
E não é opcional. Né? Eu poderia, se eu fosse um aluno do ensino médio, escolher um projeto de vida que minha escola não está ofertando.
Não está ofertando, exatamente.
Então, aí acaba aceitando o que tem à disposição. Então, não é opcional. É. Não é uma escolha.
Exatamente. Né?
Vai para a grade curricular e é o que a escola estiver ofertando. Como é que vai estar condições de um aluno está fazendo as disciplinas em uma escola e o projeto divide em outra, porque lá na outra é que tem o que ele quer.
Exatamente. Os professores que estão no ensino médio sabem muito bem como é esse sacrifício que é. E os alunos detestando, né? Porque a gente conversa assim com alguns e vê que eles não
estão. E em meio a toda essa discussão, eles estão conseguindo o objetivo dele, que é desfarelar.
Exatamente.
Enfraquecer o ensino médio. Se a gente conseguir retornar ao modelo antigo, o impacto que esse tempo já causou. Então, a intenção nem sempre é o que aparece lá. Tá
e
por
se
trás.
Há uma necessidade de uma reforma, de uma mudança, das mudanças, isso tem que ser analisado junto com a CNTE, né, o Ministério da Educação, e aí todos esses órgãos voltados à educação para poder discutir realmente o que está precisando e fazer aos poucos. Não pode fazer uma reforma brusca, uma mudança brusca, sem estar em condições de, né, de
sem manter dialogar isso com aí. A comunidade, né, com os professores e os profissionais de educação. Não dá. É péssimo esse modelo. Eu fico aqui tentando, imaginando como será essa revogação, que vai ser o impacto, se acontecer. É. Tem que parar de uma forma ou outra.
Eu não sei se será mais difícil essa revogação ou a reestatização da refinaria lá que Bolsonaro vendeu para mim da metade do
Andolfo. Preço. Isso, e aí, tudo jóia?
Tudo jóia.
Olha, isso é pano para manga.
Me shake, se está tudo jóia, ela vai dizer, está tudo jóia.
Vamos discutir isso daqui a pouquinho.
Daqui a pouco a gente fala mais também sobre isso, sobre esse assunto novamente.
Bom, agora são 8 horas e 32 minutos. Quero aproveitar aqui já iniciar mandando um abraço aqui para os nossos ouvintes fiéis, né? Um abraço também para o professor Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizário Júnior, Lúcia Moraes, esses estão nos ouvindo. Também estão nos ouvindo lá no povoado Pururuca, terra que eu gosto, hein? Delcinho, Carminho, Valdir, Douglas, Dulce, Edilene, também está ouvindo lá Gilberto do Paralé, um abraço. Nonô, meu compadre, um abraço também, está na escuta. Também está nos ouvindo por lá. Olha, Nenel da Povoado Cajazeira, Nonô também, Oséias, Maria Roberto, Ricardo Santana lá no sítio Nossa Senhora Aparecida, Pedro da Farmácia, Rogério Didino, Sueli e Maria lá na Rua Filadélfia Fudório, um abraço. Tony Macário, Beto Ciene e Claudeci lá nos Olhos d'Água. Vitor Andrade também nos ouve, Wilson da Mariquita. O Hilton, lá do condomínio Colorado, e o Naré, do Pedal, Zefinha Ferreira e Sodezinho, lá no povoado Puruga também, Zezé de Rafael, no povoado Caraíba, e os colegas professores, Adriana, lá no povoado Genipapo, Alexandre, professor Antônio Carlos, Berivane, lá nos Olhos d'Água, Canuto sempre nos ouve, Clarice, Dulcinete, Edilma, professor Genival, lá em Buquim, né? Helena Vieira, Humberto, lá na Colônia 13, também nos ouve por lá, Maria Lopes, professora Iane Cleia, Irene Pereira, lá no Açuzinho, Givaldo, lá em Pedrinha, Jucinei de Andrade, também nos ouve, professora Márcia Gleide, Márcia Vieira, lá no povoado Quilombo, Marlene Fontes, Maria Angélica, Maria das Graças, Aninha, né? Nosso conhecido. Professor Moisés, lá em Instância, eu encontrei com ele essa semana, professor Moisés, um abraço. Murilo Silveira, Nilvanete Braz, também nos ouve, professora Raimundinha, Reginaldo Nascimento, grande Regi, Ricardo Rocha, Ricardo André, Selma Amélia, Cinecleia Meda, lá, um abraço, Sônia Freire, professora Sônia Zago, Colônia 13 também, Tiago Fragata, Valmar, Vânia Melo, Vera Lúcia, e também a
muita
Luciana,
gente.
Quando eu sair de casa,
encontrei
com a Luciana, vou ouvir o programa, um abraço a todos. Vamos sugerir aqui no Lei para Crede hoje o livro Insubmissão Intelectual de Mulheres Negras Nordestinas, né? O livro nordestino, ensaio Mulheres Negras Nordestinas, representantes de todos os estados do Nordeste. O livro é organizado pelas professoras Deise Sacramento, Manuela Barbosa e Núbia Regina, traz ensaios escritos no contexto da pandemia da Covid-19. Então, segue sugestão de leitura, o livro Insubmissão Intelectual de Mulheres Negras Nordestinas. No som da resistência desse programa de sábado, nós vamos homenagear a todos os estudantes que estão antenados com a real situação do ensino brasileiro herdado dos governos Temer e Bolsonaro. E foram às ruas, no último dia 15 de março, pedir a revogação da lei do novo ensino médio, que só tem um intuito: enterrar de vez o futuro dos estudantes pobres desse país e privilegiar as elites brasileiras. Então vamos encerrar o programa de hoje ouvindo a música de Carlinho Brau e Lexas, né? Não desista do seu sonho. E, assim, dizer que, às vezes eu falo isso para os meus alunos, eu digo, vocês podem ser quem vocês quiserem, e o céu é o limite, mas estudo é um caminho, certo? De minha parte, eu me despeço de todos, agradeço imensamente a audiência que nós temos, a cada dia, viu, Lázaro, Roberto e ouvintes, aumenta, né? Sempre
exatamente,
estamos encontrando
é muito bom
com
isso.
Alguns colegas, meu compadre Nanã, lá no povoado Pururuca, diz, olha, estou ouvindo o programa, digo, é bom, a gente fica grato com isso. Então, de minha parte, me despeço de todos, agradeço imensamente. Sintese, somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Somos fortes, isso aí. Agradeço também a todos pela audiência e um forte abraço e até semana que vem.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas.
Sons da Resistência.
Não abandone o seu futuro. Dê duro. Lute por ele.
Abandone o seu sino, só o ensino te leva lá.
Você não tá sozinho.
Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar.
Você não tá sozinho, você não tá sozinho.
Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar. Mas vai passar, quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação.
Se não dá pra ir pra escola, agora não deixa a escola. Fica longe de você.
Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender.
O mundo parou, parou.
Mas ninguém vai te parar, parar.
Tá chato, tá. Tá dureza, tá. Mais uma certeza, tem. Que não parar vai chegar lá, meu bem.
Meu bem. Não desista, resista sim. Não desista. Desista não, não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não há